Juiz Ney Alcântara explica os direitos dos menores infratores. Pais são obrigados, por lei, a vacinar seus filhos. Comarca de Boca da Mata comemora a Semana da Criança com mutirão de processos que envolvem menores. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
Quando se fala em direitos da criança e do adolescente, muitas vezes exclui-se os menores em conflitos com a lei. Mas eles têm, por lei, os mesmos direitos que qualquer outro adolescente, como destaca o juiz Ney Alcântara, da primeira vara criminal da capital, Infância e Juventude.
Então, quando o menor, ele pratica determinado ato, ele não perde os seus direitos, ele apenas vai responder por aqueles atos praticados. Então ele continua com todos os seus direitos de respeito à sua dignidade, de manter contato com sua família, de manter a integridade. O Estado fica responsável durante o período em que está acompanhando ele em forma de semi-liberdade ou de internação, fica com toda a obrigação aonde ele queria na família. A criança ou o adolescente em conflito com a lei, ele tem todos os direitos de qualquer cidadão. Apenas vai ter as medidas socioeducativas para que possa fazer a sua ressocialização, ou seja, para que ele possa voltar a um convívio social dentro dos parâmetros normais.
O adolescente infrator tem direito a ter suas informações mantidas em sigilo, para que após o cumprimento da medida socioeducativa, ele possa retornar à sua família e seguir sua vida de forma tranquila e ética.
Em que pese todas as medidas socioeducativas dos menores, elas são mantidas em segredo, em sigilo, e não são fornecidas para nenhum outro órgão. Quando o menor cumpre a sua medida ou completa os 21 anos, que é o máximo que ele poderia cumprir as medidas, né, praticadas pelos fatos antes de 18 anos, aquilo ali tudo é mantido em sigilo. Então não sai certidão positiva, não sai nada.
O Estado tem um papel fundamental na construção desse adolescente. Como destaca o juiz, onde o Estado não chega, o crime acaba chegando.
Aquele menor que é invisível para a sociedade, enquanto não pratica um ato ilícito, ele está entregue à própria sorte. Os ídolos dele passam a ser o pessoal que está à margem da lei, ou seja, é o traficante, é o ladrão, é esse grupo que vai dar sustentação social a ele, esse grupo que vai dar o alimento à família dele, esse grupo que vai dar o emprego a ele, mesmo que ilícito, mas vai dar, é esse grupo que vai dar um poder moral dentro da sociedade. Então, infelizmente, essa é a realidade. O nosso Brasil precisa evoluir muito nessa parte social.
É direito da criança ter todas as vacinas em dia. E os pais que se recusam ou negligenciam esse direito podem ser punidos, como destaca a juíza Fátima Pirauá.
O pai e a mãe, né, ele tem que dar todos os cuidados com relação à saúde, com relação à educação, né, com relação ao lazer. Então, a criança tem direito à saúde, à educação, lazer, convivência social, convivência familiar. Então, tudo isso está dentro dos deveres do exercício da paternidade e da maternidade. E o direito à saúde inclui a prevenção, que é a vacina. Então, a vacina é absolutamente imprescindível. E esse pai ou essa mãe, né, qualquer um que descumpre o seu dever familiar, ele pode sim sofrer sanções, inclusive a perda, né, do poder familiar através de uma ação de destituição do poder familiar.
A juíza esclarece que nenhuma religião pode interferir no direito de vacinação das crianças.
Curar uma doença é muito mais difícil do que prevenir, né? A criança ter uma doença que pode causar um risco até a sua vida, não é razoável que alguma religião possa orientar dessa forma. Isso é um prejuízo muito grande e a criança é prioridade absoluta. Quem ama, cuida. E é dever do pai e da mãe cuidar do seu filho, independentemente da sua convicção religiosa, ideológica, política. Cuidar é um dever do pai e da mãe. E a vacinação está entre esses cuidados com a saúde.
A comarca de Boca da Mata está realizando um mutirão com processos que envolvem crianças e adolescentes. A juíza Paula Gomes, em entrevista ao repórter André Risco, destacou a importância da ação.
A infância e a juventude ela tem que ser tratada com prioridade absoluta, né? Isso é um comando legal que deve permear a atuação de todos os magistrados.
Sandra Silva é coordenadora da Casa Lar Caíque Tavares Rosa. Ela acompanhou um grupo de 6 crianças para a audiência que decidiu se elas retornariam ou não para o seio familiar.
Em primeiro lugar, o bem-estar dela, né? Porque é isso que a gente corre atrás, que a gente, o que a gente quer é que elas voltem para o convívio da família de pai e mãe, mas sempre o melhor para elas. Se isso for o melhor, que seja feito, né?
A magistrada disse ainda que pretende fazer com que esse mutirão aconteça anualmente.
Esse mutirão, ele vem como uma antecipação de um projeto que a gente pretende implementar aqui em Boca da Mata, né, que é uma articulação do município com o judiciário, para que o judiciário implemente um raio-x da infância, a partir de questionários que serão feitos dentro dos nossos processos, né, para que a gente possa identificar todas as vulnerabilidades a quais aqueles menores estão expostos e poder conferir uma proteção bem mais ampla do que aquilo que já vem sendo feito.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre as notícias do Judiciário Alagoano, é só acessar o site tjl.jus.br e seguir o Tribunal de Justiça nas redes sociais. Até mais!